Nós queremos te entronizar nessa noite, Senhor. Nós queremos te exaltar, Senhor, com as nossas vidas, Senhor Jesus. Nós queremos permear a tua graça por inteiro, Senhor. Tocar nessa graça, beber dessa graça, respirar essa graça, Senhor. É a tua vida em nós, Senhor Jesus. Manifestação abundante da tua graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Manifesta-te com poder e com toda aquela graça peculiar que só tu podes te manifestar, Senhor Jesus. E vem converter o nosso coração para ti, Senhor. Vem trazê-lo integralmente para ti, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos sentar um pouquinho. Deus está nos dando uma direção. E já entrarmos com essa palavra que queremos que seja prático. Para depois continuarmos em adoração, continuarmos em louvor diante do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Que toda a brisa do Espírito Santo, todo o refrigério do Espírito Santo possa permear a tua vida nessa noite. Amém? Eu fiz uma oferta para o Rogério, para ver se a gente podia vir de bermuda hoje e regata, mas ele disse que não dava. Então eu tive que vir com esse traje aqui, mas eu tentei. Porque olha, não está fácil esse calor. Só tem um que pode fazer esse calor assim. Se chama Deus Pai. No inverno a gente precisa aquecer uma peça, a gente põe 3, 4 aquecedores e não aquece o suficiente. Só o nosso Pai que pode aquecer uma cidade inteira, um estado inteiro e quase uma nação inteira, como nós estamos vendo esses dias. Mas oramos para que Ele traga o Seu refrigério. Aleluia. Senhor, traga o Teu refrigério nessa noite sobre nós. Queremos, mesmo com esse calor todo, Senhor, nós queremos não nos distrair com esse calor, nem deixar que esse calor venha nos impedir de Te adorarmos como Te convém, Senhor. De nós, com toda a atenção, todo o coração, nos movermos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero te convidar de você abrir comigo em Marcos. Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30. Eu queria pedir para você ler comigo, em voz alta. Há uma pergunta de um dos escribas para o Senhor Jesus a respeito qual é o principal de todos os mandamentos. Qual é o principal deles? Qual é o mais importante? E eles tinham, além dos 10, eles tinham no somatório quase 613 prescrições, mandamentos, direções. E era, a vida deles era cheia de regras, cheia de ordenanças. Mas o Senhor colocou bem claro qual é o principal, qual é o único de todos os mandamentos. Marcos 12, 29, respondendo Jesus, você pode ler comigo? O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo, diz o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quero repetir a primeira parte dessa palavra de Jesus, onde ele nos fala que o nosso amor a ele, como Deus, deve ser de uma totalidade de nossa vida. Qual é a totalidade que Deus requer e que ele coloca como padrão mínimo para todos nós? Em primeiro lugar, é de todo o nosso coração. Depois, é de toda a nossa alma. De todo o nosso entendimento. E de toda a nossa força. Vamos repetir mais uma vez? Deus requer de nós apenas essas quatro todas. Todo, aí que está escrito. Todo o nosso coração. Toda a nossa alma. Todo o nosso entendimento. E de toda a nossa força. Sobrou alguma coisa? Ficou alguma coisa fora? Oh, Senhor, será que Ele dá aquele golpe certeiro que nos pega por inteiro e não sobra mais nada? Não fica faltando mais nada. Tudo está incluído nesse mandamento, um privilégio de nós podermos amar o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, nosso entendimento e com todas as nossas forças. Com esse mandamento como base, eu quero conduzir vocês, pelo Espírito Santo, no intuito de ministrarmos um pouco mais sobre louvor e adoração. Quando Jesus nasceu, é interessante que houve uma expressão de louvor global, universal, houve uma reviravolta nos céus. Leia comigo em Lucas 2, vamos pincelar alguns textos apenas. Lucas 2, quando, versículo 10 em diante, quando o anjo do Senhor, dizendo àqueles pastores no meio do campo com seus rebanhos, dizendo, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E ele vai narrando sobre a criança envolta em faixas, deitada em manjedoura, e subitamente, olha só o lance, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus, dizendo, vamos ler juntos, versículo 14, bem alto, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas. Houve um rebuliço santo. Quanto tempo, né? Quantas centenas de anos os anjos estavam ensaiando, preparando a afinação, arrumando os instrumentos, afinando todas as coisas, para que naquele dia, quando Cristo Jesus nasceu, pudesse romper um louvor celestial, inundando completamente todos os céus, declarando a glória do Senhor. Agora eu pergunto, se isso aconteceu com o nascimento físico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será que isso não tem um paralelo espiritual quando Ele nasce espiritualmente dentro de cada um de nós? Quando o nosso espírito é renascido, é revivido, recebe vida de Deus, nós que estávamos mortos, agora nós recebemos vida de Deus, nós nos convertemos e nasce em nós Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, dentro de cada um de nós. Qual é a explosão que deve jorrar do nosso ser, do nosso interior? Como é que é? Glória a Deus nas maiores alturas. Você pode dizer isso comigo? Isso. Nas maiores alturas. Se isso aconteceu numa expressão, vamos dizer assim, claro que é espiritual, mas até física, os pastores do campo viram isso. Quanto mais no nosso interior tem que há um romper, um derramar contínuo, porque em cada um de nós que fomos nascidos de novo e que somos discípulos do Senhor, tem que há um derramar da alegria de Deus diante dele. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer isso comigo de novo? Glória a Deus. Aleluia. Lucas, de novo, no final do seu evangelho, Lucas 24, na grande comissão de Jesus, ele vai narrando a respeito da necessidade de pregar arrependimento, para perdão de pecados a todas as nações, ele vai falando a respeito que nós somos testemunhas dessas coisas, ele vai falando a respeito do envio do Espírito Santo, da promessa do Pai, até que do alto seriam revestidos de poder, e no último versículo do capítulo 24 de Lucas, ele traz uma frasezinha. Os discípulos, aqueles que tinham experimentado arrependimento, novo nascimento, tinham experimentado um rebuliço santo de glória a Deus nas maiores alturas, tinham experimentado a vida de Deus no seu interior, eles tinham uma característica marcante. E eles estavam, versículo 53, ou 52, vamos ler 52 também. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Claro que nós sabemos o que é templo, não era dentro do santo lugar, nem no santíssimo lugar, porque eles não podiam entrar, mas era no átrio, era como se fosse no pátio do templo, então, onde havia toda aquela reunião de pessoas e também incrédulos, ali eles estavam congregados, reunindo, se diante do Senhor, expressando glória, honra e louvor ao nosso Deus. Atos 2 narra a mesma coisa. Acho que tem alguma coisa a ver com Lucas aqui. Lucas escreveu Atos e ele narra de novo. Lucas 2, 47. Atos 2, desculpe. Lucas 2, né? Não, mas é Atos 2. Atos 2, é que é Lucas que escreveu Atos. E Atos 2, 47, quando ele narra a respeito dessa vida, cheia de graça, de júbilo da igreja primitiva, ele vai narrando no 47, dizendo, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Leia comigo a primeira frase, a primeira parte da frase do versículo 47. O que, que eles faziam? A Deus. Isso mesmo, contando com a simpatia, mas só aquela parte ali, louvando a Deus. Esse louvor a Deus é consequência, como temos aprendido, uma vez o João Nelson ministrou para nós a respeito de ler de trás para frente, se você ler o finalzinho de 46, você vai ver que com alegria e singeleza de coração, vírgula, louvando a Deus. O louvor a Deus é consequência do nosso coração ser cheio de alegria, simplicidade, singeleza de coração. Atos 13, 52, estamos pegando só alguns versículos. Atos 13, 52, fala que os discípulos transbordavam. Eles manifestavam em abundância tão grande que não era algo retido dentro deles. Era algo que tinha que transbordar, se derramar de dentro para fora. Duas características. Leia comigo em voz alta. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Você pode colocar a mão no teu peito e dizer assim, eu como discípulo do Senhor, tenho o privilégio, isso? Eu como discípulo do Senhor, tenho o privilégio de transbordar de alegria e do Espírito Santo. Amém? Essa é a condição mínima para a tua e para a minha vida. Não é alguma coisa do supra-sumo para algumas pessoas especiais. É a condição para cada um de nós como discípulos do Senhor. Aleluia. Transbordava, manifestava, era uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora, o que Tiago fala quando alguém está contente? O que Tiago fala? Pode abrir ali. Tiago 5 vai falar que se alguém está contente, o que ele vai fazer? Isso aí, alguns estão soprando aí já. Tiago, capítulo 5, versículo 13, ele diz o seguinte, se alguém está sofrendo, se tem alguma dificuldade, faça a oração. Agora, se alguém está alegre, faz o quê? Diga para mim mais alto. Mais uma vez, cante louvores. Agora, qual é a característica nossa, mínima? Aquele padrão normal do dia a dia. Aquele assim que o Deus de toda graça, é impossível tu estar habitando no Deus de toda graça, e o Deus de toda graça habitar dentro de você, sem ter essa condição mínima. Transbordando de alegria e do Espírito Santo. E se transbordamos de alegria, se estamos alegres, o que nós devemos fazer? Cantar louvores. Só num encontro, numa reunião especial, ou dia a dia, continuamente, sempre, toda hora? Toda hora. Em todo tempo. É uma característica dos discípulos que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Não é uma equipe especial de louvor, não é alguns ministros de louvor, especialmente ungidos, o suprassumo da glória de Deus que aqui ministram, não é isso. É uma condição para cada um de nós. Se alguém está alegre, cante louvores. Aleluia. Será que essa palavra é para ti? É. Para mim, para você, para cada um de nós. Vamos ler mais dois textos. Ainda nessa introdução, só para vermos como a palavra é permeada dessa forma. Efésios 5, de novo, traz a associação do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, alegria, louvor e adoração. Há um binômio aí santo do Espírito Santo. Aleluia. Efésios 5, abra comigo. Sei que está quente. Aleluia. Mas o Senhor está refrigerando as nossas vidas. Aleluia. Glória a Jesus. Efésios 5, 18. Fala que nós não devemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ou para ser cheio do Espírito Santo, há uma condição. Falando entre nós, vamos ler juntos, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. E nós poderíamos continuar: as mulheres sejam submissas, os maridos amem as suas esposas, os filhos obedecem aos vossos pais, os empregados obedecem aos seus empregadores, porque tudo isso faz parte de sermos cheios do Espírito. Não termina ali. É uma condição que Deus quer para o nosso dia a dia. Faz parte da rotina santa, que para o discípulo não é mais uma rotina negativa, nem cotidiana, mas é aquele colorido de Deus, cheio do Espírito Santo, falando sempre, em toda hora, com salmos, hinos, louvando de coração, aleluia, com hinos, cantos espirituais, entoando, louvando, falando, dando, sempre, algumas vezes, algum horário, de vez em quando, obrigado queridão, no encontro geral, no encontro com os discípulos, não, ele fala sempre. Ai, ai, ai. Você está sentindo aquele aperto gentil do Espírito Santo? Sempre. Não é de vez em quando. Não é alguma vez. É sempre. Aleluia. Vai nos enchendo o Senhor. E sempre devemos manifestar essa atitude de ações de graça diante dele. Tem um texto em Hebreus 13, 15. Que vai falando também a respeito dessa qualidade dos discípulos de sempre, aleluia, oferecermos a Deus sacrifício de louvor. Hebreus 13, 15 nos fala que por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, diga comigo só essa palavra, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por que que às vezes é um sacrifício de louvor? Porque às vezes a tua alma não está nem um pouco de vontade de louvar a Deus. O teu corpo está dolorido, conduído, cansado, com sono, com fome, com calor, com frio. E se nós dependemos do nosso corpo, nós vamos louvar a Deus muito pouquinho. Só quando tiver aquele momento ideal, especial, eu estou me sentindo ótimo, está tudo tranquilo, eu estou confortável, está tudo jóia, está tudo tranquilo, Senhor, agora eu posso te adorar. É assim? Não. Não é esse padrão dos discípulos do Senhor. A palavra fala por meio de Jesus. Não é por meio da minha alma que está tranquila, ou está bem, ou está assim, ou está assada. É por meio de Jesus. Ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor. Por que sacrifício? Porque às vezes, Senhor, eu não estou muito me sentindo alguma coisa. Às vezes eu dou um sacrifício de louvor lá em casa e a Marta diz, John, isso aí parece mais uma murmuração do que um louvor. Às vezes eu digo, misericórdia, Senhor. Acabo às vezes desligar um telefone assim, aquele telefone que ficou 40 minutos ali, desliga o telefone e diz, misericórdia, Martins. E a Martins, John, esse aí foi um louvor? Diz, foi um sacrifício de louvor. Aleluia, Senhor. Não foi total, mas deixa eu melhorar de novo, vamos lá. Aleluia, misericórdia, Senhor, Deus de toda graça. Ou seja, às vezes a nossa alma aparentemente não está afinada, nosso corpo não se sente capaz ou inclinado para adorar ou louvar ao Senhor. Mas nós não adoramos a Deus em primeiro lugar pela nossa alma e nem pelo nosso corpo. Nós adoramos a Deus porque o nosso espírito, nosso homem interior, nossa parte mais interior foi cheia do Espírito Santo de Deus. E por essa razão, adoramos a Ele. E aí nós mandamos a nossa alma se ordenar e o nosso corpo se submeter. E quando nós damos conta, a nossa alma mudou e o nosso corpo está disponível diante do Senhor. Amém? Qual é o todo da adoração de Deus, amor a Ele? Todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e todas as nossas forças. Efésios 2, deixa eu fazer um pequeno paralelo. Quando ele fala a respeito que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2, ele fala que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora, ou andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, Efésios 2, versículos 1 a 3, nos fala que a nossa alma, nossa vontade, nosso entendimento, nossa mente, nossas emoções, e até nosso espírito estava morto para com Deus. E a nossa alma estava sobrecarregada, com todo o peso do pecado. Você lembra do texto bem conhecido de Mateus 11, 28, 29? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Ou seja, antes de conhecermos a Cristo, a nossa característica era um espírito que estava morto pelo pecado, na nossa natureza de pecado, como os queridos ali dentro estão ouvindo agora, estão ouvindo a respeito de estar em Adão, estar em Cristo, mas nós não estamos mais em Adão, a nossa vida não é mais morto para Deus, agora nosso espírito foi vivificado, regenerado pelo Espírito Santo, agora nós temos uma vida espiritual, agora não somos mais mortos ambulantes, né? Nós agora somos vivos em Cristo, vivificados, nosso espírito foi vivificado, nascemos de novo, nascemos do alto, e a nossa mente, que era inimiga de Deus, tem um texto em Colossenses que fala sobre isso, nós éramos inimigos no nosso entendimento maligno contra Deus, a nossa alma, na parte da vontade, era contrária a Deus, nós fazíamos a nossa vontade, não a vontade dele. E nossas emoções eram sobrecarregadas por conflitos, por traumas, por complexos. Era uma miséria, era uma, desculpa a expressão, era uma meleca aquele negócio. Cheio de coisas. E o nosso corpo, qual era a nossa característica? Romanos 6, fala sobre isso, abra comigo. Romanos 6 nos fala que além do nosso espírito que estava completamente morto para com Deus, a nossa alma, como nós vimos então, inimiga de Deus, nossa mente em inimizade com Deus, nossa vontade oposta a Deus, nossas emoções, como vimos em Mateus 11, completamente sobrecarregados. E o nosso corpo, a palavra fala em Romanos 6, que, versículo 13, que não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Versículo 13 fala que antes nós oferecíamos os nossos membros do nosso corpo como instrumentos de iniquidade, injustiça, para fazer o mal. Essa era a nossa característica. Ou seja, espírito, alma e corpo em completa oposição a Deus. Mas pela misericórdia do Senhor, você e eu não estamos mais debaixo de Adão. Nós estamos agora em Cristo. Vamos dizer juntos? Nós estamos agora em Cristo. Mais alto, você está agora em Cristo. A palavra fala, e todos nós passamos pela porta, um arrependimento, uma mudança de atitude. Conversão significa mudança de governo. Antes nós éramos e estávamos no no império das trevas. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E agora, você e eu, debaixo do reino do Filho do seu amor, nós fomos regenerados por uma nova e viva esperança. Nosso espírito foi vivificado. Que mente eu e você temos agora? O que diz em Coríntios? Nós temos a mente de Cristo. A vontade agora que tu tem, qual é a vontade que tu tem agora? Isso, qual é a tua vontade agora? Qual é a vontade que afina agora? Que tem, tem uma afinação, que tem um eco em Deus? É a vontade dele, de fazer a vontade dele. Às vezes você se atrapalha. E eu também. Às vezes a gente... Mas a nossa vontade não é mais a vontade do inimigo, da carne. A nossa vontade agora quer agradar a Deus. Não é assim no teu interior? O teu maior profundo desejo não é agradar a Deus? Sim ou não? Sim ou não?
Sim.
Senão você tem que se converter, você tem que sair daqui e ir para aquela salinha agora, correndo. É sério, porque quem nasceu de novo, ele quer fazer a vontade de Deus. Ele é um apaixonado por Deus. Ele quer amar Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento e com todas as suas forças. A alma agora não está mais sobrecarregada, cativa. A alma agora está leve. Achou descanso em Deus. Aleluia. O jugo dele é suave. O fardo dele é leve. Ah, como é doce servir a Deus de toda graça. E o nosso corpo? Antes era instrumento de iniquidade, de injustiça, de pecado. O texto de Romanos 6,13 continua dizendo: oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como, leia comigo em voz alta, como instrumentos de justiça, de retidão. Ou seja, espírito, alma e corpo, Deus mudou o nosso ser, e agora o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo tem um novo foco, um novo centro. Se chama Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor e Senhores. Amém? Todo egoísmo, toda apatia, toda passividade, todo orgulho, isso ficou nas trevas. Toda rebeldia e insubmissão e desobediência ficou nas trevas. Agora nós fomos resgatados para o reino do Filho do seu amor, e agora reina em nós a obediência. Reina em nós não mais egoísmo, mas amor. Não mais insubmissão, mas submissão. Não mais rebeldia, mas obediência. Qual era a característica minha? Eu não estou dizendo a tua, tá? Minha, tá? Quando eu vivia nas trevas. Como é que eu expressava isso? Qual era o nosso linguajar? Tu quer ouvir e conhecer alguém das trevas? É só acordar amanhã de manhã cedo, sair para a rua, né? Entrar no ônibus, no elevador. Qual é que vai ser a primeira coisa que tu vai ouvir? Droga! Porcaria! Segunda-feira! Que calor desse! Que coisa horrível! É assim ou não é assim? É ou não é? Qual é a linguagem daqueles que vivem nas trevas? Diga lá, vamos lá, vem, me ajuda. Como é que é a linguagem das trevas? Ou vocês não sabem isso? Vocês vivem tanto junto com os discípulos, e o marido é tão cheio de graça, e a esposa tão cheia do Espírito Santo, que você não escuta mais nada. Os filhos acordam, primeira coisa que sai das camas, assim, glória a Deus, papai, que coisa boa, acorda segunda-feira. Deixa que eu arrumo a cama, deixa que eu ponho a mesa. Então a gente não sabe mais o que é a linguagem das trevas, né? Mas vamos se lembrar lá do tempo passado. Como é que eram as trevas? Como é que era? Se lembra? Queixa, murmuração, lamentações, reclamações, pessimismo, negativismo. Não era assim? Era, né? Você acordava assim, escutava uma voz do diabo assim, ó: hoje não vai dar certo. Hoje tu acordou com o pé esquerdo. Aí quando o diabo disse isso, disse para ele assim, olha, o meu pé esquerdo também foi batizado. Não tem mais acordar de pé esquerdo. O meu pé esquerdo também foi batizado. E aleluia! Ele acordou para louvar a Deus. Não tem esse negócio de acordar de pé esquerdo, pé direito. Eu sempre acordo direito. Porque acordo para o Senhor. Qual é a característica nossa dos discípulos do Senhor? Sempre. Vamos repetir juntos? Por meio dele, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor. Colossenses 2:6 fala crescendo em ações de graça. A palavra fala que Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Oh, Jesus. Quero te pedir para você colocar em pé. E eu quero contigo fazer 10 exercícios. Rapidamente. Quem já tem uma idade lá para 74 para cima, se precisar ficar sentado, vamos respeitar os cabelos brancos. Mas se alguém, mesmo com 70 e pouco, quiser ficar em pé, vamos ficar em pé. Eu estou em pé aqui quase 35 minutos. Eu quero convidar você a gente fazer 10 exercícios. Com o que nós devemos adorar o Senhor? Com todo o nosso coração. Com toda a nossa alma. O que é alma? Mente, vontade e emoções. E também, a palavra repete de novo, todo o nosso entendimento. E no final ele diz com todas as nossas forças. Eu ainda perguntei para o Senhor, tu quer que eu ministre isso hoje? 38 graus. Senhor, tu tem certeza? E ele confirmou, então é com ele. Se você tem alguma queixa, você fala com ele. Só se lembre que para poder se queixar, você tem que sair da porta do reino, ir para as trevas e começar a murmurar. Então se você quiser fazer isso, é contigo. Eu não vou usar fazer isso, não. Eu vou ficar no reino. Pega a tua Bíblia. Vamos ler alguns textos, 10 textos, rapidamente. Nós vamos fazer um exercício prático. Salmo 126, primeiro exercício, com todas as nossas forças, versículo 2, abre aí, exercício prático, vou pedir para o Nilson já chegar para cá, pode trazer a Bíblia junto para tu ler, Léo, a turminha ali, Salmo 126, 2, diz, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Você consegue abrir a boca para rir? Não, você consegue rir? Vamos lá, abre a boca. Tu consegue sorrir? Não, isso. Consegue rir? Aleluia! Que alegria, Jesus! Isso não é forçado. Não estamos alegres porque eu estou mandando ficar alegre. Estou dizendo que você é alegre porque existe em ti o fruto do Espírito que é alegria. Aleluia, Senhor! Alguns têm que exercitar porque ficou tanto tempo nas trevas que sempre está para baixo. Cara, sério, eu não sou muito dado a sorriso, meu temperamento. Eu queria te contar uma história. Sabe onde ficou encravado o teu temperamento? O teu jeito? Ah, eu não tenho jeito, eu não sou que nem Moacir, assim, alegre, expansivo, sorridente. Eu sou assim, mais, né? Quero dizer para ti, onde é que sabe onde ficou esse temperamento mais para baixo do que para cima? Ficou encravado na cruz. E ficou debaixo das águas do batismo. Ou será que ficou alguma parte de ti fora no batismo? A tua boca ficou sequinha? Ou você se lembra que aquele irmãozinho te puxou um pouquinho para baixo para que molhasse toda a cabeça? Não fui por acaso isso. É tudo calculado. A tua boca tem que se encher de riso, aleluia, Senhor, alegria do Senhor, a nossa força é, oh Jesus amado, Salmo 105, 2, Salmo 105, 2, nos fala que nós precisamos cantar, não só rir, não só sorrir e nos alegrar, mas a palavra fala que nós precisamos cantar. cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Dá um tom aí, Nilson, e me ajuda aí, porque eu vou cantar desafinado igual, não importa, mas o Nilson vai me ajudar aqui. Pense numa palavra que você quer dizer para Deus. Pense numa palavra. Um, dois, rapidinho, não fica divagando para pensar numa palavra que você quer dizer para Deus. Vamos lá, pensa. Que palavra você quer dizer para Deus? Eu já tenho. Aleluia. Nilson, dá o tom e vamos lá. Cada um fale a palavra diante de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ah, que alegria na tua presença. Plenitude de alegria. Cante para o Senhor. Cantai-lhe salmos. Cantai as suas maravilhas. Oh, cheio da rabacai. Oh, Senhor Jesus. Cantai-lhe. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, Senhor. Oh, rabaxique, taralala. Aleluia. Aleluia. Isso. Você já descobriu, tá certo essa conjugação? Que para cantar você tem que abrir a boca? Não fala assim, mentalize agora. Ah, opa, isso é outra coisa. Tá? Então, aqueles irmãozinhos que ficaram com a boca fechada, mentalizando, tá amarrado. E agora você vai abrir a boca de novo. Tá? Você vai abrir a boca, nós estamos desamarrando a boca. Vamos lá, põe a mão na boca. Desamarra a minha boca agora. Chega de boca fechada. Aleluia, isso. Chega de boca fechada. Aleluia, de novo, cantarei, aleluia, cantarei tuas misericórdias, xerabaca, louvarei o teu nome, cantarei, Senhor, oh, aleluia, xerabaca. Nós já vamos continuar. Salmo 95. Nós já vimos que o ensaio. Nós estamos na segunda ponta. Terceiro, Salmo 95. Salmo 95, a palavra fala 20, versículo 1. Cantemos ao Senhor, mas ele dá um aditivo. Com? Não é só cantar. É cantar com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Vamos pegar esse versículo? Vamos pegar esse versículo? Vamos lá de novo, preste atenção. Isso aqui é uma pregação interativa. E você está fazendo parte dela. E não está fazendo para mim. Você está fazendo para aquele que reina. Aquele que está sentado no trono. Aquele que é o Senhor da tua vida. Aquele que você diz para ele, eu quero te amar com todo o coração, entendimento, alma e força. Agora não basta cantar. Você tem que cantar com júbilo. O que é júbilo? Vamos lá. Alegria. Júbilo, eu sei que está calor, eu esqueci do calor já, desculpe te lembrar, júbilo Senhor, vamos lá, dá um cântico aí, uma melodia para esse versículo Nilson, vinde, vinde cantamos, aleluia. Me ajuda Léo, vinde cantemos, não sei, é para inventar. Aleluia, Senhor! Oh, aleluia! No mesmo Salmo, versículo 6, nós só estamos ensaiando, só, nós vamos continuar depois. Salmo 95, versículo 6. Que atitude com nossas forças, com nosso físico, agora nosso corpo, ele é instrumento de justiça, de retidão, e Salmo 95, 6 fala... Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos... Vamos lá. Quem, a não ser que alguém não possa, por favor, vamos comigo. Aleluia. É prático, né? Eu estou submetendo o meu corpo diante do Senhor. Aleluia. Consegue tocar aí ajoelhado, Davi? Vamos lá. Aleluia. Ajoelhamos-nos diante de Ti, Senhor. Prostramos-nos diante de Ti, Senhor. Que privilégio. Não tenho vergonha. Antes eu tinha vergonha, mas agora não tenho, porque meu corpo foi crucificado. E agora o meu corpo é instrumento de retidão e de justiça. Eu não tenho vergonha de me ajoelhar. Eu não tenho vergonha de me prostrar diante de Ti. Oh, Jesus. Prostramo-nos dizendo: Tu és o Senhor da nossa vida. Adoração significa prostrar-se e beijar as mãos do Rei. Começa a dizer para Jesus: Jesus, eu quero te beijar. Eu quero te adorar em espírito. Te reconhecer como meu dono, como meu amo, como meu Senhor, como meu patrão, meu proprietário. Outro bem não possuo senão a Ti somente. Oh, aleluia. Oh, Jesus, aleluia, Senhor. Que maravilha. Aleluia, Senhor. Aleluia. Você pode se levantar? Você pode se levantar? E você pode abrir no Salmo 47:1? Oh, Jesus. Aleluia. Jonel já está profetizando aí, limpando os joelhos, batendo as palmas. Leia comigo Salmo 47:1 em voz alta. Batei palmas todos os povos. Abai a Deus com vozes de júbilo. Você está vendo o acréscimo? Você está vendo como Deus vai aumentando? Eu queria perguntar, tu tem as mãos aí? Ou tu deixou eles em casa? Você trouxe, tá certo a expressão? Trouxe, tá certo. Moacir está me ajudando com correção de português. De vez em quando dá uma suecada por aí. Mas é trouxe. Você trouxe as mãos? Dá uma olhadinha para elas. E elas também se converteram, diz o Nelson. E foram batizadas nas águas. Se lembra quando foi mergulhado? Você até botou as mãos assim, né? Não se lembra? E aí, né? Depois levantou. Aí você diz, novas mãos. Antes essas mãos eram usadas para bater. Para xingar, para murmurar. Barbaridade. Para reclamar. Obrigado. Agora não, essas mãos agora são de Deus. Para bater as palmas. Foram consagradas. Você pode bater palma comigo? Aleluia! Mais forte! Todo mundo! Oh, aleluia! Xarabaralabaralabacataralai! Oh! Adoramos a Ti, Senhor! Oh, aleluia!
Aleluia!
Xarabacai! Oh, rabaralabaralabacai!
É pra Ti, Jesus! Aleluia!
Aleluia! Batemos palmas como parte do Teu povo. Celebramos, aclamamos Te com júbilo. Rei Jesus. Aleluia. Já que nós estamos nas mãos, abra Lamentações 3, 41. Vem logo depois de Jeremias. Lamentações 3 fala que há uma outra oferta com as mãos. Timóteo também fala sobre isso, querendo que todo varão levante mãos santas. Lamentações 3, 41, 40, fala assim: esquadriemos nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. O que diz depois? Levantemos os nossos corações. Obrigado. e juntamente com as mãos para Deus, dizendo: nós prevaricamos, fomos rebeldes. Você vê que quando tu levanta as mãos, tu não levanta as mãos fisicamente somente, você levanta o que com as mãos? Isso aqui é importante, hein? Alguns de vocês não sabiam disso. Que Deus não olha para a mão física em primeiro lugar, Ele olha o teu coração. Esquadrinhemos nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. Levantemos o nosso coração e juntamente as nossas... Você pode levantar tuas mãos?
Oh, aleluia.
Oh, Jesus. Esquadrinhemos. Te lembra? Oh, Jesus. Mantenha as mãos levantadas.
Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor.
Levantemos nossas mãos. Você nunca mais vai se esquecer que cada vez que o Espírito nos levantar nossas mãos, e as nossas mãos como instrumentos de santidade, de justiça, nós estamos levantando o nosso coração como oferta viva. Ah, Jesus, que maravilha! Somos sacerdotes diante de Deus, podemos levantar nossas mãos e o nosso coração aí. O que diz o Salmo 24? Levantai as portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Você vai dizer: mas John, não entendi bem essa parte aí. Louvar o Senhor com o rosto erguido. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Você pode fazer assim comigo? É sério? Nós estamos contemplando o Rei da Glória, assentado no alto e sublime trono. Contemplamos o Rei dos Reis. O nosso rosto não é mais cabisbaixo. Nosso rosto não é mais pessimista, negativo. Não é mais algo mais carregado pelo pecado. Eu vou te ler um texto em Levítico, que Deus me mostrou há muitos anos atrás. Deixa eu tentar achar aqui. Acho que é 26. Você não precisa abrir, a não ser que queira. Levítico, isso mesmo. 26, 11, 12, 13. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Preste atenção. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos, erguidos. Levanta a cabeça, vamos lá, faz aquele exercício. Vamos lá. Alguns estão tão acostumados com um monte de pecado, acusação, condenação, e peso, e pessimismo, negativismo, que quando chega no encontro, como é que vai, irmão? Mais ou menos. Nem olha nos olhos, porque já está com culpa no cartório. Já está com a consciência. Então já olha de lado, todo peso. Amado, está amarrado isso em nome de Jesus. Está desfeito isso em nome de Jesus. Abra o teu rosto e contemple o Rei da Glória. Erga teu rosto. Isso. Aleluia. Erga teu rosto. Veja o Senhor, nós cantamos aqui hoje. Os anjos dizem, santo, será que tu contempla o Senhor? Aleluia. Vê Ele, amado. Contempla Ele, Lemar. Oh, Jesus. Sou uma porta aberta para o Rei da Glória entrar. Oh, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai os homens e terras, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Jesus, Senhor forte e poderoso.
Vontade de continuar? Já estamos chegando, último ponto. Tinha falado 10, naquela parte de se ajoelhar, você pode colocar prostrar, render o rosto em terra, inclinar o rosto, tudo isso faz parte de adoração. Significado da adoração é prostrar-se, ajoelhar-se e beijar as mãos do Rei da Glória. Mas tem uma expressão que eu quero levar vocês pelo Espírito Santo hoje. Mesmo com 38,5 graus centígrados. O que que aconteceu com uma irmã chamada Miriam, uma profetisa, que quando saiu do Egito e viu o faraó com seus cavalos e cavaleiros serem detonados pelo mar, ela não se conteve, ela não se aguentou, ela viu que Deus tinha tirado com mão forte, braço poderoso, resgatado todo o povo de Israel das mãos do faraó, do inimigo, de Satanás. Em Êxodo 15, uma das partes, vamos pegar três versículos para você ser catequizado e se converter hoje. Mas Êxodo 15, 20 fala que a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com... Você faz assim com o pé, sua perna, você consegue fazer assim? Oh, Jesus, converte essa perna, Senhor. Oh, perna rebelde, vai te converter. Oxa, oh, rabacai, vai lá. Essa também, não só a esquerda, não a direita. Vamos lá, tu tá batizado, cara, não fuja mais de Deus. Vamos lá. Oh, Senhor. Vamos lá, você consegue? Oh, Jesus, vamos lá. Oh, Jesus. Segunda Reis, deixa eu ver. Segunda Samuel 6:14. Esse aqui é para matar. Isso aqui, se ninguém não se converteu ainda, misericórdia. Nem quero te falar o que vai acontecer contigo. 2 Samuel 6:14. Davi trouxe a presença da arca. Davi agora adorava a Deus diante dele. Preste atenção, olha para mim um minuto demais. Estamos já terminando isso aqui. Olha para mim. Os olhos têm que olhar. Olha para mim. Davi tinha trazido a arca da aliança para casa. Casa dele. E ele não era sumo sacerdote nem levita. Mas ele já era do coração de Deus. E ele trouxe a arca da aliança, a presença de Deus para sua casa. E diante da arca da aliança, que é a presença, o poder e o propósito de Deus, é o próprio Deus manifestado. Em 2 Samuel 6:14, Davi dançava meia boca. Davi dançava acanhadamente. Davi dançava dando uns passinhos, para não escandalizar ninguém. O que, que diz ali contigo? Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Qual foi a reação da mulher dele? Quem se lembra do nome da mulher dele? Mical. A Mical deu uma olhadinha. Sabe quem é Mical? É aquela pessoa religiosa aqui. Aquela pessoa que fica dizendo, bando de ridículos. Que coisa horrível. Como é que pode? Eu nunca mais volto para esse lugar. Não vão querer que eu comece a fazer assim também, né? Esse negócio de convertido, convertido é bom, mas fanático, assim não dá. Dá. Isso é o mínimo. É o mínimo de Deus. A Mical repudiou, ela rejeitou Davi, porque ele, ela disse, tu está te fazendo uma coisa de palhaço, uma coisa, tu está te mostrando como se fosse um dos teus servos, que coisa horrível. E Davi diz para ela, Mical, quanto mais eu dançarei diante do Senhor. E Salmo 150, versículo 3, 4 ali, fala que nós devemos dançar com ele, diante dele, com júbilo, com adufes, com danças, com flautas, com tamborins. Salmo 149, fala flautas, mas no original também fala danças. Quatro vezes a palavra de Deus nos diz, nos ordena e nos dirige para nós dançarmos com todas as nossas forças diante do Senhor. Por duas razões, uma porque nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E a segunda razão é porque nós estamos diante dele, da Arca da Aliança, da presença viva do Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, glória. E você não pode ter uma atitude passiva, presta atenção, adolescentes, uma atitude, né, light, como é que vocês dizem? Cool, né? É, fica na minha, fica na... Não, isso aí é mundo, isso aí é trevas. Você se lembra quando você pulava carnaval? Quando, na antiga aliança, no Império das Trevas, você pulava a noite inteira para o diabo e para a carne. Ali você não tinha vergonha de se exibir, de fazer papel de ridículo, não tinha. Agora, por que o diabo te segura e você não pode dançar diante do Senhor? Vamos nos converter? Isso aqui nós precisamos de uma oração forte, tá? Eu só estou brincando, tá? Mas vamos fazer uma oração do Senhor aqui. Feche os olhos. Forte porque é no nome de Jesus. Senhor Jesus, diga comigo, Senhor Jesus, nessa noite, definitivamente, eu consagro o meu corpo para ti, as minhas pernas, o meu tronco, as minhas mãos, os meus braços, todos os membros do meu corpo, para te adorar. Para celebrar o teu nome. E eu libero agora. Em nome de Jesus. Seja livre. Para dançar. Diante do meu rei. Do meu Senhor. A quem eu amo. De todo o coração. De toda a minha alma. Com todo o meu entendimento. E com todas as minhas forças. Quem tem fé, mesmo de 70, vamos lá. Vamos lá. Oh, xararalabaraca. Toca a ficha. Oh.